Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in a Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um romance brasileiro publicado no fim do século XIX e frequentemente associado ao realismo e ao chamado realismo psicológico. A obra é narrada em primeira pessoa por Bento Santiago, já maduro, que decide reconstituir sua própria história para ligar as pontas da vida e dar forma a lembranças decisivas, a infância no Rio de Janeiro, o caminho imposto para o seminário e, sobretudo, a relação com Capito. O fiel que conduz o relato é a suspeita de Trello, o cime que corroe a confiança do narrador, transformando a memória em tribunal e a narrativa em tentativa de prova. Mais do que contar um enredo amoroso, o livro espalha com uma subjetividade molda o que chamamos de verdade, e como interpretá-lo pode ser mais poderosa do que os fatos. Com ironia, economia de cenas e grande atenção ao interior das personagens, Machado oferece um estudo duradouro sobre autoengano e ambiguidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, narrador em primeira pessoa e a questão da confiabilidade. O elemento mais decisivo de Dom Casmurro é a voz de Bento Santiago contando a própria vida como se fosse um memorial. Esse recurso aproxima o leitor da intimidade do narrador, mas também o coloca diante de um problema central a ter, que ponto o relato é confiável. Bento seleciona episódios, interpreta gestos, atribui intenções e organiza o passado para sustentar uma tese sobre si mesmo e sobre Capito. Como a história depende quase inteiramente do seu ponto de vista, o romance transforma a leitura em exercício crítico, em que cada afirmação pode ser vista como lembrança, justificativa ou racionalização. A força do livro está em não oferecer um juiz externo que confirme a versão narrada. Assim, o texto estimula o leitor a perceber as diferenças entre fato, impressão e inferência, além de notar as estratégias de persuasão do narrador. Essa ambiguidade não é um defeito de enredo, mas um dispositivo literário. Machado faz a narrativa uma investigação sobre a fragilidade da certeza, mostrando como alguém pode construir convicções sólidas a partir de sinais imprecisos e afetos mal resolvidos. Em segundo lugar, ciúme como motor psicológico e força destrutiva. O ciúme em Dom Casmurro não aparece apenas como emoção passageira, mas como estruturamento que reorganiza a experiência. Bento passa a observar o mundo procurando confirmar-se para um medo íntimo, e esse modo de olhar altera o valor de cada detalhe, uma conversa, uma semelhança, uma lembrança antiga. Machado descreve o funcionamento do ciúme como processo cumulativo, em que a suspeita gera vigilância e a vigilância gera novas suspeitas, criando um ciclo quase autossuficiente. O tema ganha densidade porque não se limita ao casal ele o alcança. O modo como o narrador compreende a amizade, honra e reputação, revelando como a vida social pode amplificar inseguranças pessoais, ao acompanhar essa corrosão interna. O leitor percebe que o dano maior pode não estar em um possível ato de traiu, mas na interpretação obsessiva que impede a confiança e deteriora laços afetivos, o romance. Nesse sentido, é uma análise de como a imaginação pode produzir sofrimento real, e de como a necessidade de certeza absoluta pode ser incompatível com relações humanas, sempre marcadas por opacidade e risco. Em terceiro lugar, memória, reconstrução do passado e a busca por uma verdade estável, Bento escreve para recompor a própria trajetória e, ao fazê-lo, revela que lembrar é também inventariar, ajustar e dar sentido. A memória no romance não funciona como arquivo neutro, mas como narrativa em disputa, em que o presente influencia o modo de recontar o passado. O narrador revém a infância, o seminário e o casamento como etapas de um encadeamento que deveria explicar o desfecho de sua vida afetiva. Porém, a tentativa de alcançar uma verdade estável esbarra na natureza fragmentária das recordações e na carga emocional associada a elas. Machado explora com precisão o contraste entre o desejo de uma conclusão definitiva e a impossibilidade de obtê-la por meio de lembranças e interpretações. A consequência literária e uma obra que discute, sem teorizar de forma abstrata, como se fabrica uma história pessoal. O leitor é levado a perceber que a coerência do relato pode ser efeito de montagem, y que la narrativa de Yu tende a buscar justificativas para dores antigas. Por isso, Dom Casmurro permanece atual e antecipa discussões modernas sobre subjetividade, autoimagem e a instabilidade do testemunho. Em quarto lugar, ironia. Metalinguagem e o diálogo com a tradição literária, Machado de Assis constrói Dom Casmurro com um estilo que combina concisão, humor amargo e ironia constante. O narrador frequentemente comenta o próprio ato de narrar, negocia como leitor, cria expectativas e as frustra, sugerindo que contar uma vida e também controlar a recepção de quem lê. Essa dimensão metalinguística torna o romance mais do que uma história de ciúme. Ele se converte em reflexão sobre como narrativas são feitas e como argumentos emocionais podem se disfarçar de lógica. Além disso, a obra dialoga com referências culturais e literárias que ampliam o sentido do drama, aproximando a experiência de Bento de modelos trágicos e de ideias filosóficas sobre vontade, suspeita e sofrimento. O resultado é um texto que funciona em camadas na superfície, um memorial íntimo em profundidade, uma crítica à facilidade com que grandes narrativas sobre culpa e inocência se sustentam em analogias e associadas. A ironia machadiana, ao mesmo tempo elegante e cortante, impede a leitura ingênua e convida a observar como linguagem e poder se articulam, inclusive no espaço doméstico e afetivo. Por último, crítica social e retrato de uma elite urbana no segundo reinado, embora o foco esteja na psicologia do narrador. Dom Casmurro também oferece um retrato crítico da sociedade carioca de seu tempo, especialmente dos valores e convencidos de uma elite urbana. As escolhas de vida, os projetos familiares e a importância atribuída à reputância e aparências aparecem como forças que moldam destinos individuais. O percurso de Bento, atravessado por expectativas de família e pelo peso das formas sociais, mostra como o privado e o público se misturam. Um conflito conjugal pode virar questão de honra. E a opinião alheia pode atuar como pressão silenciosa. Machado não precisa de discursos diretos para criticar. Ele espalha contradições por meio de cenas, comentários e pequenas observações que revelam hipocrisias e autoindulgências. Esse contexto social reforça a ambiguidade moral do romance, porque evidencia que o julgamento sobre fidelidade, caráter e decoro é influenciado por normas coletivas e por desigualdades de posição. Assim, o livro funciona também como documento literário de um período histórico. Ao mesmo tempo em que transcende a época ao mostrar como hierarquias e expectativas sociais podem intensificar conflitos íntimos e legitimar narrativas interessadas. Em conclusão, Dom Casmurro deve ser lido por quem busca um clássico que não se esgota em um único sentido. É especialmente valioso para estudantes, professores e leitores interessados em literatura brasileira, narrativa em primeira pessoa e romances psicológicos. Mas também para qualquer pessoa atraída por histórias em que o maior conflito acontece dentro da mente do protagonista. O benefício intelectual do livro está em treinar uma leitura desconfiada e atenta ao leitor, aprende a distinguir relato de prova, a notar como emoses influenciam interpretações e a reconhecer estratégias de persuasão. Em termos humanos, a obra oferece uma reflexão dura sobre o custo do ciúme, sobre a necessidade de controle e sobre a tentação de transformar a vida em processo judicial, exigindo certezas que a experiência raramente entrega. Comparado a outros romances realistas sobre adultério e suspeita, Dom Casmurro se destaca por não depender da resolução do enigma, mas da maneira como o enigma é construído. A ambiguidade aqui, o centro do projeto estético, sustentada por ironia, economia narrativa e precisão psicológica, tornando o romance sempre aberto a releituras e debates. Tom, vigor raro mesmo entre grandes clássicos. Se você quiser apoiar Machado de Assis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!